UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Agora são 10 horas 35 minutos e, como prometido, vamos de entrevista. Intelectual, realizador e político humanista, escritor, educador, antropólogo, Darcy Ribeiro foi um dos mais fecundos pensadores que o nosso país já teve, criou o Museu do Índio, formulou o Parque Indígena do Xingu, projetou a criação da Universidade de Brasília, foi senador, se dedicou à literatura e se imortalizou em um legado que fez jus à sua frase: só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. E no dia de hoje, 17 de fevereiro, lembramos os 20 anos da morte de Darcy Ribeiro. E para a gente falar sobre a vida e sobre a obra, melhor dizendo, né, sobre as obras de Darcy Ribeiro, vamos conversar agora com Isaac Rotman, professor emérito da UNB, coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da mesma universidade. Muito bom dia, professor Isaac Rotman. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu, professor?
Bom dia, Luísa Glória e ouvintes da UFMG Educativa.
Legal. Professor Isaac, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a trajetória do Darcy Ribeiro, né? Assim, é uma longa trajetória, mas gostaria que o senhor falasse um pouco a linha aí que fez a união entre o antropólogo, o educador, o escritor e o político que foi Darcy Ribeiro, professor.
Pois é, Darcy Ribeiro é mineiro, né? Então todos os mineiros devem se orgulhar dessa figura que a gente está lembrando hoje, nos 20 anos do seu desaparecimento, né? Ele nasceu em Montes Claros, foi sempre uma criança rebelde, né? E muito crítica. Acho que durante a sua infância e a sua adolescência, bastante crítico, né? E galgou aí uma carreira acadêmica como antropólogo, né? Produziu muitos trabalhos, livros, né, pelo o seu amor aos índios, né, e destacando sempre a organização social dos índios, que era mais justa que a que nós temos na cultura ocidental ou mesmo oriental. E ele tinha um vício, eu diria, que era a educação, né, sempre voltado para criticar a educação e, além de criticar, para propor soluções, e além de propor soluções, era um empreendedor da educação. Uhum. E ele teve vários produtos muito importantes desse vício, né? Que foi, junto com Anísio Teixeira, ele foi idealizador e fundador da Universidade de Brasília, no início da década de 60. Ele também teve um empreendedorismo muito importante na educação, quando no estado do Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola, ele implantou e concebeu os CIEPs, né, que proporcionava um ensino de qualidade em tempo integral, principalmente para as crianças mais carentes. E também ele foi idealizador e fundador do que ele chamou da Universidade do Terceiro Milênio, uhum, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que hoje recebe o seu nome, Darcy Ribeiro, em Campos dos Goytacazes. De maneira que é uma figura que faz falta, mas tem a impressão que as suas ideias ficaram como legado para a gente ter um país melhor.
Com certeza. E aí, professor, pensando aí na Universidade de Brasília, né, o que de inovador a UNB idealizada por ele tinha e o que a UNB de hoje representa diante desse legado também, professor?
Olha, ele, quando idealizou a Universidade de Brasília, uma das principais inovações, além daquelas inovações estruturais de institutos, faculdades, que depois foi imitada pelo sistema público do ensino superior, ele tinha 2 anos de um ensino que permitia que o estudante tivesse uma cultura universitária. Quer dizer, que ele não ficasse restrito àquela profissão que ele escolheu. E depois desses 2 anos básicos, então ele escolhia o seu curso, e havia uma flexibilidade de, mesmo tendo escolhido o curso, o estudante poderia mudar de curso. Porque escolher um curso é que nem escolher uma namorada ou um namorado, e às vezes não dá certo, e então o estudante da universidade, no seu início, tinha essa flexibilidade de escolha do que ele do curso que ele queria fazer. Infelizmente, essa experiência inovadora no sistema universitário naquela época durou muito pouco tempo, durou só 3 anos. Em 1960, a Universidade de Brasília foi fundada em 1962, mas em 1965 nós tivemos uma grande crise quando alguns professores, por motivo de perseguição política, foram demitidos da universidade, e praticamente todos os outros, eram cerca de 200 professores, pediram demissão também. Então, está bem registrado num livro do físico Roberto Salmeron, que era diretor do Instituto de Física da UNB, hoje mora na França e trabalha na França. Ele fez um livro chamado Universidade Interrompida, onde relata esse triste episódio. A Universidade de Brasília levou, depois de 65, levou alguns anos para se recuperar, levou 5, 6 anos, mas infelizmente ela se tornou uma universidade idêntica às outras universidades públicas, tanto federais como estaduais, e que hoje, na minha opinião, e eu penso que Darcy pensaria o mesmo, estão ultrapassadas. É preciso ter novos modelos de universidade. E foi por isso que, em 1993, ele criou a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, onde ele levou algumas ideias, inicialmente, tidas na implantação da Universidade de Brasília. Eu tive o privilégio de ser chamado pelo Darcy para dirigir o Centro de Biociência e Biotecnologia dessa nova universidade, e pudemos, nessa universidade, fazer algumas alterações no sentido de podemos ter uma universidade contemporânea. Essa universidade hoje está quase fechando, porque cada crise econômica do Rio de Janeiro está em situação bastante precária, mas as ideias de Darcy inspiraram também a criação de 2 outras universidades federais, a Universidade Federal do ABC, já há alguns anos atrás, que conserva alguns princípios preconizados pelo Darcy, e mais recentemente a Universidade Federal do Sul da Bahia, que ela compatibiliza com os tempos atuais as ideias do Darcy. Então esse é um legado que ele deixou, e que eu espero que a gente possa ter uma universidade mais contemporânea e uma educação, um sistema educacional como um todo mais contemporâneo.
Sim, e é isso que eu ia te perguntar, professor, pensando aí no sistema educacional, né? O Darcy Ribeiro aí sonhou e plantou sementes de uma educação autônoma, emancipatória, que preparasse o aluno para a vida, defendeu a escola integral, a flexibilidade no ensino, e aí como é que ele veria a educação brasileira de hoje, essa lei do novo ensino médio, sancionado pelo presidente Temer, você aí estaria de acordo com as suas ideias, professor?
Olha, ele viria que certas modificações que foram propostas e que parece que vão ser introduzidas na reforma do ensino médio, algumas ideias são interessantes. Uma delas é a maior flexibilidade, o maior tempo de permanência do estudante na escola. No entanto, ele certamente criticaria essa reforma só no ensino médio. Por quê? Porque quem são os estudantes do ensino médio? São os egressos do ensino fundamental. E os egressos do ensino fundamental, eles estão formatados para estudar, para fazer prova. Muitos deles são analfabetos funcionais. De maneira que não adianta a gente melhorar o ensino médio se não melhorar o ensino na primeira infância, na educação infantil e no ensino fundamental. E eu acho que Darcy Ribeiro ia preconizar não uma reforma, algumas alterações tímidas dessa reforma do ensino médio, mas uma reforma de todo o sistema educacional. Alguém me perguntou também o que ele acharia, Darcy, sobre a escola sem partidos.
Uhum,
né?
Sim.
Eu respondi, repito agora, que provavelmente Darcy falaria um palavrão, criticando essa restrição de liberdade de se discutir no ambiente escolar tudo o que acontece no mundo, né? Então, eu acho que Darcy iria ser absolutamente contrário à escola sem partido.
Sim. E aí, professor Isaac, o senhor conviveu com Darcy Ribeiro, né, por alguns anos. Conta um pouco para a gente aí dessa relação, de como é que era esse contato com ele, professor.
Olha, eu convivi, sim, foi interessante, porque eu estava me aposentando da Universidade de Brasília, em 1995, e recebi um convite de Darcy, do professor Wanderley de Souza, que era o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, para ajudar no projeto. Né? E antes de ir para campus, né, no Rio de Janeiro, eu tive uma conversa de 4 horas com o Darcy num apartamento onde ele morava, no Hospital Sara Kubitschek. Ele já era acometido de uma doença grave e morava lá no hospital. Discutimos como que deveria ser uma universidade contemporânea, né? E ele destacou que a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, ia ser uma universidade experimental. Nós íamos fazer propostas, testar essas propostas, e ele me disse o seguinte, disse, Reutemann, faça o que você bem entender na Universidade do Norte Fluminense, que depois não leia as regras do MEC, que depois eu quebro o galho em Brasília. Né? Quer dizer, ele era um homem que não queria ficar submetido aos burocratas da educação. E a partir do tempo que eu fui lá para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a gente teve sucessivos encontros, a maioria deles num barzinho em Copacabana, no térreo do apartamento onde ele morava em Copacabana. A gente, em vez de ir para a praia tomar um banho de mar, ficava um grupo de pessoas lá da universidade com o Darcy discutindo o futuro da educação brasileira. Para mim foi um grande privilégio ter esse contato com o Darcy. Eu estava presente quando ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Brasília. Ele, inclusive, no seu discurso, disse estou ficando frouxo, porque chorei quando cantávamos o hino nacional. Foi um grande brasileiro, né, e que amava o Brasil e que disse que ele teve mais fracassos do que vitórias, e ele deixava como legado esses fracassos para serem transformados em vitórias, principalmente pelos jovens no futuro.
Uhum. E aí, professor Isaac Reutemann, para a gente finalizar nossa conversa, né, eu gostaria que o senhor deixasse aí, indicasse leituras de Darcy Ribeiro, até como um apelo aí, né, para que a juventude conheça o Darcy Ribeiro, em que seu legado pode contribuir aí também para o futuro do Brasil, professor.
Olha, ele tem uma vasta produção de livros, né, de romances, eu não podia enumerar todos. Pelo menos uns 20 livros que ele escreveu são editados pela Editora Universidade de Brasília. É só consultar o site da Editora Universidade de Brasília e tem a lista. E ele, além disso, ele deixou um legado muito grande em entrevistas para jornais, entrevistas audiovisuais. Se a gente entrar no YouTube, colocar Darcy Ribeiro, vamos ter entrevistas, palestras, mensagens. Ele influenciou também o sistema universitário de vários países na América do Sul durante o seu exílio, de maneira que eu recomendo que a todos aqueles que se interessarem por educação, estudantes, professores, intelectuais, consulte as ideias de Darcy, que a maioria delas são contemporâneas e, certamente, se a gente seguir o caminho proposto pelo Darcy Ribeiro na educação, a gente vai ter um país bem melhor do que nós temos.
Com certeza. Professor Isaac Reutemann, muito obrigada pela participação, obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Ok, Luísa Glória, um abraço a você e aos ouvintes da UFMG Educativa.
Muito obrigada, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, esse foi Isaac Reutemann, professor emérito da UNB, coordenador do Núcleo de Estudos para o Futuro, também lá da UNB, né? Falando com a gente sobre a vida, a obra de Darcy Ribeiro, que há exatamente 20 anos deixava um legado humanista ancorado na defesa da educação pública e na causa indigenista também, né? Darcy Ribeiro é autor de vários livros, como o professor Isaac Reutemann nos disse, né? Vários livros centrais aí na literatura brasileira. Em antropologia, o mais conhecido é O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, que conta com um documentário também, viu? Esse documentário, como o professor Isaac Reutemann nos deu a dica, se você colocar lá no YouTube, você consegue ter acesso a esse documentário, tá bom? Autor também de 4 romances, sendo o primeiro Maíra, que trata de uma tribo fictícia inventada a partir de características de várias tribos brasileiras. Sua literatura é vasta também nos campos da etnologia, da educação, com diversos ensaios e outros textos. Sua obra é de fácil acesso em bibliotecas, tá bom? Nas livrarias, como o professor também nos deu a dica, né? A editora UNB aí tem várias publicações. E não perca tempo, conheça o legado aí de um dos principais personagens brasileiros do século XX, tá? Que foi estudante aqui da UFMG, tá bom? Foi estudante na Faculdade de Medicina também. Passou por aqui o mineiro Darcy Ribeiro. Hoje, 20 anos sem Darcy Ribeiro. 10 horas e 52 minutos. Uma pequena homenagem, né, aí a esse grande pensador.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.